Senhoras e senhores deputados, vamos então retomar os nossos trabalhos. Se por algum acaso algum dos senhores deputados vir a documentação do senhor deputado Jorge Fão, dão salvíceras, exatamente. Senhores deputados, vamos então entrar na nossa ordem do dia. Ponto primeiro desta segunda parte da nossa reunião de hoje diz respeito à discussão e aprovação da ata da última reunião. Diz-me o Dr. Joaquim Ruas que só hoje de manhã é que teve a oportunidade de fazer a distribuição da ata e, portanto, coloca à consideração dos senhores deputados, se porventura quiserem deixar a apreciação desta ata para a próxima reunião, podemos agendá-la para a próxima reunião. Os senhores deputados estão em condições de apreciar a ata em apreço. Não tenho inscrições. Senhores deputados que votam contra, senhores deputados que se abstêm, está aprovada por unanimidade. O ponto 2 da nossa ordem do dia diz respeito à apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP relativo a audições sobre a problemática da rotulagem do vinho da casta Alvarinho. Dou a palavra ao senhor deputado João Ramos para fazer a apresentação do seu requerimento.
Muito obrigado, senhor Presidente, senhores deputados. É por demais evidente, e julgo que todos os grupos parlamentares o sentem, que esta é uma matéria de grande sensibilidade. A posição do grupo parlamentar do PCP relativamente aos projetos teve a ver precisamente com esta sensibilidade e com o facto de não estar concluída na região uma discussão sobre esta matéria. Qualquer das soluções apontadas para ali tem implicações. A manutenção das coisas como estão tem implicações e as alterações também têm implicações, e por isso pode ser grande a envolvência dessas implicações, e por isso, tendo em conta a sensibilidade do tema, é que entendíamos na altura que os projetos não deviam ser votados sem um amplo debate. Essa não foi a opção dos autores. Contudo, continuamos a achar, e tendo em conta que também o facto de ter trazido o tema para a Assembleia da República generalizou o debate sobre esta matéria, que é pertinente fazer estas audições que estão aí descritas, e que eu me escuso de identificar as entidades. Julgo que não é necessário, mas até a formulação que o PCP faz é outras entidades que se achem adequadas ouvir nesta matéria, entre as quais estas que estão aqui indicadas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Inscrições? Sr. Deputado Luís Pereira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente, e que compreendendo em parte as posições colocadas pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista, nós estamos perante uma situação em que existiram já as iniciativas legislativas, foram discutidas e votadas em plenário, e, portanto, com uma assunção clara de alguns grupos parlamentares sobre aquilo que estava em causa, e, sinceramente, neste momento, não havendo nenhuma alteração àquilo que é a situação regulamentar relativamente à produção do vinho Alvarinho e da respectiva DOC, entendemos, e considerando também o quadro do plano de atividades desta comissão, que não, pela nossa parte, não viabilizaremos este requerimento, não deixando de, no futuro, se houver alterações ou se houver projetos legislativos ou intenções do Governo de alterar, seja o que for, de vir a debatê-la de uma forma mais aprofundada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais inscrições? Sr. Deputado Manuel Fialho Isaac, faz favor.
Olha, Sr. Presidente, aquilo que o Sr. Deputado Ulisses disse, e muito bem, há um grupo de trabalho onde estão todas estas entidades que estão a fazer a discussão entre eles, e eu acho que nós não devíamos meter nessa discussão. Devíamos deixar resolver os problemas, e então sim, se formos chamados a isso, recebê-los depois, não vejo problema nenhum. Agora, nesta altura, eu acho que nós, este assunto já arranjou alguns problemas a toda a gente, e eu acho que virmos agora ouvir estas comissões todas, esta gente toda aqui, era arranjar mais confusão. Eu acho que deixamos de deixá-los fazer o seu trabalho e depois então ver a evolução e aquilo que dá, e aí sim se for acharmos necessário, então eles que venham à comissão e nós discutiremos isso com eles. Para já, eu não faria, portanto, nós votaremos contra a vinda agora destas associações.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Fão, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este requerimento que o Partido Comunista apresenta para ouvir este conjunto de entidades e organizações ligadas com esta questão do vinho alvarinho, naturalmente que é um requerimento que tem a justificação que o Partido Comunista apresentou, enfim, de acordo com o pensamento que ele tem sobre esta matéria, mas que decididamente não é neste momento a opinião e o pensamento do Partido Socialista. Mas isto e porquê? A Comissão, convém rapidamente fazer assim uma história curta, mas uma história elucidativa do que é que tem sido a evolução deste processo. A criação de 9 sub-regiões na região de Mercado dos Vinhos Verdes é uma decisão relativamente recente, baseada nos pareceres técnicos, no fundamento, no estudo, na opinião do organismo certificador, Comissão de Vitivinicultura dos Vinhos Verdes, da região dos Vinhos Verdes. E, portanto, em 2001, face à diversidade e à especialidade que toda a região dos Vinhos Verdes apresentava, ao nível das condições edafoclimáticas, da evolução das tecnologias de produção, etc., etc., decidiu o organismo criar 9 sub-regiões espalhadas ou distribuídas no território da região dos Vinhos Verdes, sendo que uma dessas sub-regiões era, na altura, a região de Monção, que tinha a exclusividade, também constituída, reconhecida e proposta pelo organismo certificador e pelo seu Conselho Geral, a exclusividade de, naquela sub-região, na altura denominada só de Monção, ter a produção de denominação de origem vinho verde alvarinho, com vinhos feitos com 100% de casta alvarinho. 2001, não estamos a falar de há muito tempo esta parte, mas este processo foi reavaliado e foi, no fundo, reformulado em 2010. 2010, estamos a falar de há 4 anos atrás, mais uma vez, com o envolvimento e com a opinião da entidade certificadora, Comissão de Vitivinicultura, e o seu Conselho Geral, que é um conselho técnico que se pronuncia sobre esta matéria. E em 2010, o que aconteceu sobre isto? Reconfirmou-se a existência desta sub-região, alargada ao Conselho de Melgaço, passou a chamar-se sub-região Monção-Melgaço, mantendo-se esta exclusividade face à evidência do que era a produção e o trabalho que tinha sido feito com aquela casta autóctona dos vinhos verdes alvarinhos. Estamos a falar de 2010, ou seja, temos 4 anos envolvidos em relação a esta decisão. Este debate nunca parou na sub-região. É um debate técnico que os organismos intervenientes e os interesses conflituantes naturalmente sistematicamente lançam. Mas é um debate técnico que naturalmente não tem forçosamente que ter nenhum epílogo nem nenhum final neste momento. Acontece que os dois partidos, neste caso o Partido Socialista e o Partido Social Democrata, apresentaram 2 projetos de resolução. No sentido de, sem prejuízo da continuidade deste debate técnico nos organismos próprios e certificadores, se entendia que neste momento não estavam reunidas as condições nem havia justificações para proceder à alteração daquilo que em 2010, muito recentemente, foi devidamente desenvolvido e certificado pela Comissão Certificadora. E, portanto, se estes projetos de resolução foram discutidos na Assembleia da República, foram votados e foram aprovados da forma como foram, que todos os colegas que aqui estão sabem, ao nível dos seus pontos. Mas, no fundo, a orientação clara é de que se entende que, neste momento, sem prejuízo da continuidade desse dito debate técnico, da avaliação da situação e de uma dinâmica que o setor forçosamente pode vir a ter no futuro, se entende que, neste momento, não é momento para proceder a nenhuma alteração legislativa que vá no sentido também de modificar as atuais regras que estão estabelecidas. Friso novamente, regras estabelecidas não por decisão política, regras estabelecidas com o parecer dos organismos certificadores e do Conselho Técnico. A única coisa que isto tem é realmente de ser, para quando há alterações, tem de ser traduzida numa alteração legislativa, ou seja, numa decisão política. Ora, a decisão política, ou a orientação para a decisão política, foi tomada pela Assembleia da República. Ou seja, que neste momento, sem prejuízo de continuar a debater, não deve haver alteração. Ora, se nós não temos em vias de desenvolvimento um processo de iniciativa legislativa, não tem sentido, no meu entender, neste momento, ouvir entidades que decididamente devem ser ouvidas e devem discutir no âmbito daquilo que é o seu próprio âmbito e do seu próprio espaço de debate, que é o Conselho Técnico da Comissão de Vitivinicultura dos Vinhos Verdes. São estas só as razões que nos levam a, em relação a este requerimento do Partido Comunista, entender que ele não é oportuno, independentemente de ele poder vir a ter utilidade noutro momento e noutra fase deste processo. É esta a razão que nos leva a manifestar uma discordância, portanto, um voto contrário a este requerimento com base nestas fundamentações.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Helena Pinto, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras deputadas e os senhores deputados. E muito rapidamente dizer, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, que do ponto de vista do Bloco de Esquerda, os processos que estão em curso e as discussões setoriais que estão em curso no que diz respeito à temática do vinho Alvarinho, não impedem que a Comissão de Agricultura proceda a um conjunto de audições no sentido de toda a Comissão e da própria Assembleia da República ficar por dentro do debate que existe e munir-se ela própria de um conjunto de argumentos e de conhecimento da situação para a resolução do problema quando ela se vier a colocar. E nesse sentido, Sr. Presidente, dizer que o Bloco de Esquerda votará a favor do requerimento do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Ramos, para poder encerrar este debate, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, só para lembrar que esta proposta do PCP deu entrada antes da votação dos projetos, porque era a nossa percepção de que era o mais adequado fazer antes de se tomar uma posição relativamente à matéria. Aliás, a posição do PCP foi coerente com isto, no sentido de entendemos que não devia ser existir esta iniciativa legislativa sem este cabal esclarecimento. Tomadas as posições, também não entendemos que não se possa fazer esta discussão, mas percebemos aquilo que é a posição dos diferentes partidos, até porque esta matéria é uma matéria complexa e quando se puxa de um lado para o outro, isto quando aquece de um lado arrefece do outro, quando arrefece de um lado aquece do outro, lá na região dos vinhos verdes percebe-se que a coisa é complexa e que têm dificuldades em lidar com isto. E agora o que não compreendemos é que se não se queira discutir pelas dificuldades que há em lidar pelas coisas, é que isso é a atividade política, é isso mesmo. Só não percebo e referi-lo só a posição do CDS. Como é que pode dizer, Sr. Deputado, que há um grupo de trabalho e então não devemos fazer audições? Então, mas já podemos fazer um processo legislativo e tomar posição sobre isso, existindo o mesmo grupo de trabalho? Sinceramente, não percebi a posição. E pronto, referir que a proposta do PCP terá os votos favoráveis do PCP e do Bloco de Esquerda, e cada um assume, logicamente, como em tudo, aquilo que são as suas posições e dará conta delas neste processo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Luís Ferreira pede a palavra para que efeito.
Só para fazer um comentário relativamente a esta intervenção final do deputado João Ramos, ele poderá depois responder, Sr. Presidente.
Bom, Sr. Deputado, se eu lhe permitir fazer um comentário, tenho que abrir a possibilidade de haver uma ronda para comentários. E darei novamente a palavra ao Sr. Deputado João Ramos para encerrar, porque o requerimento era a iniciativa dele. Faz favor, Sr. Deputado.
Pronto. A única questão que gostaria de sublinhar é que houve partidos que tomaram posição nesta matéria através de uma iniciativa legislativa. Portanto, a questão de dizer que empurra para um lado e empurra para o outro não corresponde nada àquilo que foi a postura do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais alguma inscrição? Muito bem. Está encerrado então o debate. Senhores deputados, vou colocar o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP à votação. Senhores deputados que votam contra. Senhores deputados que se abstêm. O requerimento é rejeitado pelos votos conjugados dos grupos parlamentares do PSD, do PS e do CDS-PP. Não há abstenções e o requerimento obtém votos favoráveis dos grupos parlamentares do PCP e do Bloco de Esquerda. Senhores deputados, avançamos na nossa ordem para o ponto seguinte da ordem do dia, que diz respeito a um conjunto de iniciativas para escrutínio europeu. Há quatro iniciativas que são sujeitas à atenção da Comissão, sendo que a última delas, a 246, tem prazo limite do dia 11 de junho. Inscrições sobre este ponto, senhores deputados? Senhor deputado Luís Pereira, faz favor.
Da parte do Grupo Parlamentar do PSD, não vemos interesse em escrutinar qualquer uma destas iniciativas.
Mais inscrições, senhores deputados? Senhor deputado Jorge Fão, faz favor.
Na análise que fizemos dos temas que estavam em questão, também não nos pareceu neste momento necessário proceder ao escrutínio nenhuma destas iniciativas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais inscrições? Não tenho mais inscrições. Não havendo propostas para que qualquer das quatro iniciativas seja sujeito a escrutínio por parte da Comissão, daremos essa informação também à Comissão de Assuntos Europeus. Srs. Deputados, avanço para o ponto 4, a preparação dos colóquios sobre o mar. Talvez deixasse este ponto mais para diante, resolvíamos já de imediato o ponto da delegação, da visita de uma delegação do governo chinês, que é o ponto número 5, que é mais rápido, e deixaremos esta questão dos minários sobre o mar para o fim da reunião. Sobre a visita de uma delegação do governo chinês, é-nos proposta a calendarização que eu creio que foi distribuída também a todos os senhores deputados. Esta delegação vai estar em Lisboa a partir do domingo, dia 15 de junho. Depois, no dia 16, têm previsto um conjunto de reuniões, quer com autoridades do Ministério da Agricultura, quer com autoridades ligadas à alimentação, à indústria da alimentação e associações. E na terça-feira, dia 17, estão de regresso a Pequim. Portanto, a única oportunidade que há para podermos fazer esta recepção a esta comitiva da República Popular da China seria na segunda-feira, dia 16. Aquilo que eu queria propor aos senhores deputados é que, eventualmente, obtida a aquiescência da senhora Presidente da Assembleia, que fizéssemos aqui uma reunião com a mesa e, eventualmente, os senhores coordenadores para recebermos esta comitiva. Parece-me uma solução mais equilibrada, não temos necessidade de reunir a comissão toda, de convocar a comissão para fazer esta recepção. Mas, ainda assim, deixo à consideração dos senhores deputados. Sr. Deputado Luís Pereira, faz favor.
De acordo com a metodologia, mas portanto cairá aquela previsão que existiria de se realizar nesse dia o primeiro colóquio, a primeira sessão sobre a economia do mar, é isso?
Tenho aqui uma nota sobre a intervenção da senhora deputada Isabel Santos, não sei se... Não? Okay. Senhores deputados, vem algum inconveniente no sentido de... Contactámos então a senhora Par para obter a autorização para a realização desta reunião e convocar-se a mesa e os coordenadores para a recepção a esta delegação. Não é inconveniente? Muito bem, fica então esta metodologia. Creio que a melhor hora é para fazermos a seguir o almoço de 15 horas, portanto, para se acertar isto também com a delegação chinesa, propormos a reunião para as 15 horas. Senhores deputados, nos outros assuntos... Tenho duas questões, uma delas tem a ver com os projetos de resolução que ainda há pouco foram referidos sobre o Alvarinho, de iniciativa dos grupos parlamentares do PSD e do PS. É-nos pedido, ou melhor, é-nos feita a referência ao facto de, tratando-se de projetos de lei que versam a mesma matéria, projetos de resolução que versam a mesma matéria, de saber se há a possibilidade dos grupos se entenderem sobre um texto único, um texto final único, evitando assim que a DAPLEN nos enviasse dois textos para fazermos aqui a aprovação da redação final. Sr. Deputado Luís Pereira.
Eu, da nossa parte, pensamos que sim, porque as partes resolutivas que foram aprovadas são muito parecidas, quer o ponto primeiro do projeto de resolução do Partido Socialista, quer o nosso texto. Portanto, eu penso que, da nossa parte, não há nenhum inconveniente em que saia só uma resolução da Assembleia da República, porque pensamos que é sempre mais favorável à imagem da Assembleia não haver esta proliferação de resoluções com o mesmo tema expresso.
Doutor Jorge Pão.
Sim, de princípio não há nenhuma objeção a caminhar nesse sentido. É uma questão de acertar em alguns aspectos pormenor. Acho que os coordenadores dos dois grupos parlamentares poderiam, sobre essa matéria, encontrar a solução.
Muito obrigado, é uma boa sugestão. Pedi então aos coordenadores dos dois grupos parlamentares que pudessem acertar um texto final conjunto para se fazer a substituição dos textos que foram aprovados. Senhores deputados, o outro ponto que ainda tinha aqui nesta questão dos outros assuntos diz respeito ao convite que vamos fazer para o lançamento de um livro no dia 3 de junho. às 18 horas na biblioteca do Parlamento. O convite é este, ele vai ser distribuído aos senhores deputados oportunamente, dia 3 de junho, e o livro é este, o livro que vai ser distribuído neste evento. O Dr. Joaquim Rua já é titular de um livro e, portanto, tem a vantagem às 18 horas do dia 3 de junho. Portanto, sobre outros assuntos, não tenho mais nenhuma matéria para versar, não sei se há alguma questão que os senhores deputados queiram colocar. Não havendo nenhuma matéria neste ponto dos outros assuntos, regressávamos então ao ponto dos seminários sobre a economia do mar para dizer aos senhores deputados o seguinte. Eu próprio tomei a iniciativa ontem de fazer distribuir aos senhores deputados um conjunto de 5 propostas para a realização de seminários sobre a economia do mar. Mantenho a percepção que tinha da primeira vez que este assunto foi abordado aqui na Comissão. A economia do mar, como ela tem sido apresentada, como tem sido discutida, como de uma forma geral na comunicação social, algumas iniciativas da sociedade civil que têm realizado sobre esta questão, não há muita mensuração daquilo que está em causa. Dito de outra forma, hoje a economia do mar ainda não tem um peso mensurável que possa ser apresentado e que possa consensualmente também ser aceito. A ideia que estava subjacente, uma das ideias que estava subjacente à apresentação desta proposta dos seminários, era adversarmos um pouco mais sobre este lado mensurável da economia do mar. Em segundo lugar, do conjunto de atores, sobretudo privados, que atuam nesta área do mar ou que estão mais diretamente ligados à economia do mar, a PricewaterhouseCoopers é a única que, desde há 4 anos atrás, através de um barómetro que tem divulgado todos os anos e que eu pedi ao Dr. Joaquim Ruas para ser distribuído a todos os senhores deputados, a última edição, que tenha feito o acompanhamento de toda esta matéria. Procurei, junto de alguns especialistas nesta área, saber se havia alguma outra entidade que tivesse informação sobre isto, e não há nenhuma que tenha, pelo menos, a sistematização e o leque mais vasto que esta empresa está a fazer. Nesse sentido, tomei a iniciativa de contactar a empresa, a Price, perguntando-lhes se eles estariam disponíveis para se associar à Comissão para uma iniciativa desta natureza. Sendo que o desenho base de partida seria o de, em cada um dos seminários e em função da temática que nós tínhamos definido, a empresa fazer uma divulgação dos resultados que tem sistematizados neste barómetro, e esses resultados que são apresentados logo no início de cada um dos seminários poderem ser depois discutidos ao longo dos trabalhos de cada um dos seminários. E, portanto, basicamente era encontrar aqui um parceiro permanente para cada um dos seminários e ele assegurar o início de cada uma das iniciativas com a divulgação dos seus próprios estudos, que refuto como independentes, como suficientemente distantes, e que nos dão aqui a garantia de que podemos ter aqui uma boa base de partida para cada um destes seminários. Já relativamente às temáticas, tive a ousadia de as separar em 5 seminários, não quero com isto dizer que eles são definitivos, evidentemente que eles resultarão daquilo que for a vontade dos senhores deputados. Relativamente ao local de cada um dos seminários, também evidentemente que ele é discutível na Comissão, está a título indicativo, e em relação também a um conjunto de personalidades ou de entidades que aparecem identificadas, elas também são perfeitamente discutíveis e estão aí apenas só a título de exemplo para uma base de partida para concluirmos esta iniciativa que anda há muito tempo a marinar na Comissão. Para concluir, uma vez que nós estamos a fazer ou a tentar arrancar com uma iniciativa desta dimensão, e recordo que não é usual o Parlamento tomar em mãos um conjunto de seminários que vai prolongar durante algum tempo na sua atividade. Uma vez que nós vamos tentar avançar com isto, aquilo que eu desejaria era que quer o canal Parlamento pudesse acompanhar estas iniciativas, quer no final dos 5 seminários, o trabalho que fosse, que tivesse saído destes 5 seminários, que pudesse ser concretizado, pudesse ser vertido para uma publicação que a Comissão pudesse vir a tornar público dentro de alguns meses. E, portanto, basicamente era esta a proposta que eu queria fazer aos senhores deputados, deixar à consideração dos senhores deputados com uma prioridade absoluta no imediato, que era, havendo a aprovação do conjunto dos seminários, fossem eles 3, 4, 5, aquilo que os senhores deputados decidirem, que tivéssemos a oportunidade de que o primeiro se realizasse já no mês de junho. Sob pena de nós concluirmos a terceira sessão legislativa desta legislatura e na área do mar não temos uma iniciativa significativa nos nossos trabalhos. E, portanto, era isto que eu queria deixar à consideração dos senhores deputados e aceitam-se as inscrições de imediato para o senhor deputado Luís Pereira, faz favor.
Senhor Presidente, muito obrigado. Em primeiro lugar, queria sublinhar a importância que para o Grupo Parlamentar do PSE terá a realização desses seminários. Pensamos que é importante que haja um consenso sobre o formato e sobre os oradores a convidar. Pensamos que seria de todo útil que pudesse haver um grupo informal constituído por um representante de cada grupo parlamentar para poderem chegar a uma proposta final e também aderimos à tese de que possa ser possível ainda realizar antes do final da sessão legislativa um desses seminários. Naturalmente não vamos fazer aqui comentários sobre, até porque o Sr. Presidente, e gostaria de saudar esse seu trabalho, porque no fundo foi um pontapé de saída para que possamos agora refletir mais profundamente sobre o que aqui está. Há algumas matérias com as quais gostamos mais, outras que gostamos menos, mas reservaríamos para esse grupo a procura de uma solução final. Sendo certo que veríamos com agrado uma primeira sessão de transversal, que abordasse as questões genéricas da economia do mar como um todo, e depois poderemos ir um bocado mais ao detalhe, seja questões relacionadas com a extensão da plataforma continental, seja a questão da estratégia nacional do mar versus o valor da economia do mar. Temos o exemplo que nós demos aqui no Parlamento da lei de bases, o ordenamento e gestão do espaço marítimo, e portanto essa também era uma matéria importante, até porque estamos ainda a aguardar regulamentos conexos. Depois as atividades do mar, as pescas, a aquacultura, os portos, os transportes marítimos. Esta é a nossa posição de princípio, acho que era importante que esse grupo rapidamente também pudesse apresentar a sua proposta. Se for esse o entendimento da parte do grupo parlamentar do PSD, será o deputado Cristóvão Norte que acompanhará esse trabalho e essas propostas. E só uma parte final. O título é que nós não gostamos mesmo, relatório e contas é uma perspectiva de passado e nós queremos olhar para este ciclo de seminários numa perspectiva de futuro.
Muito obrigado, Sr. Deputado Helena Pinto, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, nesta fase era só uma pergunta, depois já me pronuncio. Qual é a situação, uma pergunta absolutamente genuína, não é para fazer debate político, sobre a iniciativa de outras comissões em relação a esta temática? Penso que isto já foi aqui abordado, já se falou que existem outras comissões que estão a pensar a tratar as questões do mar. Eu acho que era bom, em primeiro lugar, percebermos isso. Porque não pode haver, penso eu, não é? Iniciativas paralelas, não é? Portanto, parece que. Eu não tenho a certeza do que estou a dizer, porque estou mesmo a perguntar, Sr. Presidente. Porque se houver intenção de outras comissões, também teremos que levar isso em conta. E nestas fases era o pedido de esclarecimento que queria fazer. Obrigada.
Sra. Deputada, respondo-lhe já. Eu oficialmente não tenho conhecimento de qualquer iniciativa sobre a matéria específica do mar realizada por qualquer outra comissão. Em todo o caso, parecer-me-ia uma apropriação que não faria sentido alguma outra comissão realizar uma também iniciativa sobre matéria do mar que exclusivamente está atribuída a esta comissão. Não ter tido conhecimento de qualquer iniciativa nesse sentido, a única coisa que eu posso afirmar é que desconheço. Deputado João Ramos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também duas ou três questões. Primeiro era relativamente a uma alteração de estratégia. Na semana passada, na reunião da semana passada, o Sr. Presidente falou-nos num seminário que decorreria entre Aveiro e a Nazaré. Depois faz-nos chegar um conjunto de seminários, ou dois, sim, e depois faz-nos chegar um conjunto de cinco seminários disseminados, e por isso perceber o que é que determinou esta alteração. Depois era esta questão das comissões, mas ela já foi mais ou menos abordada, é que as comissões aparecem aqui como comissões a envolver ou a convidar e não como comissões co-organizadoras desta iniciativa. A verdade é que esta comissão é a Comissão de Agricultura e Mar, mas há questões desta matéria que não foram inteiramente resolvidas na Assembleia da República. Houve a intenção política de juntar aqui o mar, mas há um conjunto de matérias que nós sabemos que até correm pela Comissão de Economia de relevância relativamente ao mar e por isso nunca conseguimos resolver aqui esta questão política. E depois outra questão, que era uma questão mas que o Sr. Presidente já respondeu, que era aqui a PwC que aparece, ainda pensei que fosse algum erro do sistema informático, porque ela aparece replicada exatamente no mesmo sítio nas cinco, mas pronto, o Sr. Presidente já garante que não se trata de nenhum erro informático, é mesmo a intenção colocar esta entidade aqui. E depois tenho posição sobre isto, mas nesta fase eram só questões.
Muito rapidamente, sobre os dois seminários, a ideia que eu apresentei na última comissão era de facto fazer mais do que dois seminários, sendo que a projeção era que se nós tivéssemos a oportunidade para fazer um no dia 16 e outro no dia 17, que se fizessem um em Aveiro e outro na Nazaré, o que nos daria pela proximidade para poder também deslocar a comissão de um dia para o outro. Relativamente à empresa, tal como me referi, é sobretudo a ideia de partir com uma entidade que tem um conjunto de dados que pode apresentar e que podem servir de base para a discussão. E porquê? O próprio Instituto Nacional de Estatística ainda não tem hoje um conjunto de contas que possa apresentar com credibilidade sobre aquilo que é a economia do mar. E, portanto, não havendo no setor público ainda uma entidade que nos dê com garantia alguma coisa segura sobre o que é a economia do mar, eu acho que o Instituto Nacional de Estatística está a trabalhar nisso. Eu incluí-o aí num dos pontos dos seminários, que era justamente para saber o que é que o Instituto Nacional de Estatística também pensa sobre esta matéria. E creio que respondi àquilo que o Sr. Deputado tinha colocado. Havia... o envolvimento das comissões. Eu acho que é de todo útil. O Sr. Deputado falou na Comissão de Economia. Eu ainda vou um pouco mais além. Se porventura for decidido, por exemplo, na área do capital humano que está ligado ao mar, tivermos que envolver alguma coisa que tenha a ver com a formação profissional, que possamos ter aqui a Comissão de Trabalho, por exemplo, alguma coisa com a investigação, que possamos ter a Comissão de Educação. E, portanto, em relação a isso, a ideia que aqui está é de envolver as comissões, ou como co-organizadoras, ou aí já me é irrelevante. Agora, que me parece que era essencial envolver outras comissões do Parlamento numa iniciativa desta natureza, pela transversalidade que ela tem, isso acho que era fundamental. Sra. Deputada Ana Paula Vitorino, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começamos por saudar a iniciativa do Sr. Presidente de avançar rapidamente com estes seminários, mas sem prejuízo de depois transmitirmos a nossa posição relativamente à criação de um petit comitê onde se pudesse analisar com mais pormenor e com maior profundidade estas matérias. Gostaria desde já de fazer alguns comentários relativamente àquela proposta que foi apresentada pelo Sr. Presidente. Julgamos que denominar estes seminários com o chapéu à economia do mar é redutor. Na realidade, a competência desta comissão é o mar, não é só a economia do mar, porque a economia do mar é uma parcela, e isso poderá dar origem, efetivamente, aqui há algumas sobreposições de competências com outra comissão, nomeadamente com a Comissão da Economia e Obras Públicas aqui do Parlamento. Sendo seminários sobre o mar, tem uma abrangência mais correta e, por outro lado, torna inequívoca a competência no âmbito das comissões. Por outro lado, os temas, independentemente da análise mais aprofundada que possamos fazer sobre cada um dos 5 temas propostos, estes temas em si mesmo não são todos sobre a economia do mar. Temos aqui um, nomeadamente, sobre soberania e segurança, que julgo que não será correto da nossa parte pôr sobre o chapéu da economia do mar. São matérias que dizem respeito ao mar, mas que enfim, se pudéssemos pôr algum chapéu, seria exatamente ao contrário. A economia do mar é que teria que estar sob o chapéu da soberania nacional relativamente às questões marítimas. Mas, portanto, julgo que a primeira grande questão será essa, exatamente qual é o chapéu que devemos utilizar, e achamos nós, na bancada do PS, achamos redutor dizer que se trata de apenas de economia do mar. É muito mais que a economia do mar, é o mar. Eventualmente, existirem outras questões sobre o mar, nomeadamente algumas que já foi referida da plataforma continental, mas eu diria que também é mais do que isso, que são as questões mesmo de territórios, as questões de soberania, que devem ser aqui mais aprofundadas num grande tema que seria sobre esse assunto. Quanto à matéria que foi referida da compilação e sistematização e tratamento de alguma informação relativamente ao mar, não é só a Pricewaterhouse que faz essa matéria. Aliás, eles fazem esta análise com base em documentação oficial, nomeadamente o Instituto Nacional de Estatística, mas também existem outras empresas, se estamos a falar de setor privado, existem outras empresas privadas que também têm algum tratamento e sistematização de informação, nomeadamente a Cotec e a SAER. Aliás, a SAER foi um pouco proporcionadora destas matérias com o estudo do hipercluster do mar. Também julgo que, se me permite, Sr. Presidente, nós não devemos associar uma marca privada às nossas sessões aqui no Parlamento, sejam elas realizadas dentro ou fora do Parlamento, mas iniciativas parlamentares não deverão estar tão associadas a uma única empresa privada, sem prejuízo de, enfim, a informação ser informação interessante e ser uma informação que todos nós que trabalhamos nestas áreas, politicamente ou profissionalmente, consultarmos estes boletins. Por ora, são os comentários que queremos fazer, sem prejuízo de queremos repetir e sublinhar o enaltecer a iniciativa do Sr. Presidente de dar o pontapé de saída nesta matéria.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Apenas nota do seguinte, em relação àquilo que a Sra. Deputada acabou de dizer. Eu falei com o Sr. Presidente da Comissão de Defesa, que se mostrou interessado na iniciativa e que disse que estava disponível também para colaborar com a Comissão, no sentido de avançar com um seminário também dedicado especificamente à área que aqui está. E, portanto, o bom acolhimento que registrei por parte do senhor deputado José Matos Correia. Mais intervenções? Vou dar a palavra ao senhor deputado Manuel Fialho Isaac, faz favor. Deputada Helena Pinto.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Presidente, eu depois tenho que me retirar. Nesta fase, só apenas duas ou três questões. A primeira questão, eu gostaria de sublinhar que penso que seria importante, e com certeza que o Sr. Presidente poderá fazer essas diligências, de existir uma coordenação com as outras comissões, no sentido de congregar quem está interessado, quem é o tema, para cada iniciativa, quando sair para fora, sair já nesse formato. Em segundo lugar, dizer que estou muito de acordo com a proposta do Sr. Deputado Ulisses Pereira de se criar um grupo de trabalho, um grupo informal, como lhe chamemos, porque é sempre possível aí ter um programa e elaborar mais no concreto, ouvindo todas as sugestões. Tendo em conta que isto é um projeto de fogo, são 5 seminários, é um projeto de fogo, não é? Precisamos de definir objetivos, de ter uma projeção logo de todos eles, não é? Não é? Não vamos depois um a um. Agora, alertava também que realizar um em junho, bom, junho é depois da manhã, não é? Não falta muito para junho, ainda há muito que fazer. Portanto, sobre isso, nesta fase, dizer que era isto que tinha a dizer e também associar-me, Sr. Presidente, de que não apoiaremos a ligação de uma empresa privada, como a PricewaterhouseCoopers, num seminário deste tipo. Não nos parece adequado. Acho que temos suficientes serviços públicos que podem ser eles os introdutores de toda a matéria. Portanto, sem prejuízo, com certeza, de ver no concreto os tipos de oradores e todos aqueles que poderão vir a contribuir para este seminário, onde se poderão incluir parceiros privados, como é óbvio, não é contra. Agora, neste destaque, não nos parece adequado para a Assembleia da República. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu devo dizer que, provavelmente, eu sou o responsável, provavelmente, não sou seguramente, o responsável pelo facto de esta confusão gerar, sobre o facto da empresa estar aqui. Agora, a ideia é de facto de termos uma base de partida que seja razoavelmente aceita pelos principais atores e que tenha credibilidade. Não é o dar destaque aqui à empresa ou de... ela aparece aqui como qualquer outro interlocutor há de aparecer também nos seminários. Portanto, peço-vos que perdoem aqui eventualmente o mal entendido pela confusão também que gerei. Sr. Deputado Manuel Fialho Isaac e depois o Sr. Deputado João Ramos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, já todos chegámos à conclusão que isto tem que se criar mesmo no grupo de trabalho para chegarmos a...
Sr. Deputado Manuel Fialho Isaac, antes da Sra. Deputada Helena Pinto sair... Parece-me que é razoavelmente consensual a criação do grupo de trabalho da Task Force para poder abordar isto. Sucede que nós, a partir de amanhã, só nos voltaremos a encontrar no dia 27. No dia 27, aquilo que nós tínhamos previsto nos nossos trabalhos era avançar com um conjunto de audições sobre os bivalves ou sobre os baldios. E, portanto, vamos ter que avançar a partir do dia 27 com a agenda normal da Comissão. Se nós não tivermos uma boa base de partida até ao final da manhã de amanhã para a realização do primeiro seminário, nós estamos a um mês, ainda estamos a tempo de realizar esse seminário daqui a um mês. Se amanhã não tivermos essa base de partida, no dia 27 já não a temos seguramente. E, portanto, aquilo que eu queria pedir aos senhores deputados é que, se houvesse condições, e a senhora deputada Helena Pinto vai ter que sair agora, até ao fim da manhã de amanhã, de termos pelo menos o seminário do dia 17 definido para o podermos pôr em marcha. Temos um mês para o pôr em marcha e poder, entretanto, definir o conjunto dos outros seminários que estão em falta. Não, definir-se o primeiro seminário, sim. Sr. Deputado Manuel Fialho Isaac.
Bom, eu espero que haja tempo e que haja um entendimento, e se não houver até amanhã de manhã, eu acho que se pode até depois do plenário fazer uma reunião, se for possível, tentar pelo menos isso. O que me parecia é que os temas escolhidos aqui para as localidades faziam todo sentido e se estou de acordo, nunca pensei é que isto fosse matéria de tanta discussão, mas percebi-me que realmente tem que se criar o grupo de trabalho para que todas as coisas que foram aqui faladas e postas na mesa tenham um final em que todos se revejam nisso. A única coisa que eu queria chamar a atenção do tema de desporto, turismo e cultura, que está aqui na Zareia ou Peniche, deve ser, para mim, na minha opinião, em Peniche, até Peniche tem uma escola de mar, e Nazaré é a única coisa, e tem a Doca Pesca de Peniche, é a Doca Pesca que mais fatura neste país. Portanto, a importância de Peniche no setor das pescas não tem nada a ver com a Nazaré sabe qual é, o Magnamara, mais nada, quer dizer, e eu acho que Peniche tem tudo a ver, não só porque na parte do surf é o que é, e como na economia ligada ao mar, e sim, não só no pescado como na indústria, Peniche não pode ficar fora deste roteiro. A Nazaré é que tem realmente que ficar fora, na minha opinião, não é estar aqui a escolher uma coisa ou outra, mas é fazer a mais-valia daquilo que é realmente penista na economia do mar em relação à Nazaré.
Deputado Jorge Fon.
Obrigado, Sr. Presidente. Já aqui foi dito, mas quero sublinhar, quer dizer, realmente não arrancou até aqui, mas o seu esforço e o seu empenhamento nisto é de realçar, porque realmente não havendo um pontapé de saída que não podemos dar início a este processo. O documento, ou a estrutura inicial, parece-nos bem como documento de trabalho exploratório para se estabelecer o que é que se pretende fazer. Parece-me, contudo, bem, esta questão do grupo é indispensável, ou seja, isto é preciso ter um espaço mais restrito para harmonizarmos pensamento e para afinar um bocado este processo. Porque, efetivamente, se não o fizemos até aqui, e às tantas a responsabilidade é repartida por todos nós, não houve iniciativa, também acho que não é bom indicador queremos fazer isto agora de qualquer maneira. Por uma questão, de qualquer maneira, no sentido da aceleração, da velocidade. Porque o tempo é curto, as solicitações estão muitas, no plano das boas intenções todos provavelmente saímos daqui comprometidos e depois na prática efetivamente não montamos isto. E eu acho que, eu não estou a dizer isto para empurrar, não estou a dizer isto para, como é que se usando aquilo, para procrastinar, mas estou a dizer isto porque eu acho que é importante que este assunto seja tratado por esta comissão. Este ponto de partida, pela forma como as áreas temáticas ou os subtemas estão apontados, sim, acho que se tornará um bocado extenso demais, talvez seja possível condensar um pouco mais isto. Eventualmente, como estrutura geral de funcionamento, fazermos ainda como objetivo até ao final desta legislatura, como objetivo, um seminário primeiro, enquadrador, motivador do tema, despertador da generalidade das temáticas e eminentemente político, político no sentido do pensamento político, e eventualmente ficar já definido, talvez três outros, no limite de quatro seminários ou ações, distribuídas pelo país em termos geográficos, acho que tinha todo sentido, vermos a questão do Sul, a questão do Centro e a questão do Norte, teria sentido, com desenvolvimento depois específico das temáticas, onde me parece aí sim que deveriam entrar, porventura, estas organizações privadas que têm conhecimento acumulado, que têm estatística, que têm pensamento, mas remetê-las-ia provavelmente mais para cada um destes seminários temáticos a desenvolver até ao longo da legislatura, enfim, dentro de um período razoável de tempo. Ou seja, resumindo, sessão legislativa sim, um seminário geral, político, de lançamento da situação, planeamento desde já até ao fim da legislatura de seminários temáticos distribuídos pelo país de acordo com estas temáticas, no meu entender, três, quatro no máximo, e aí com o envolvimento das organizações várias, além só da PwC, como aqui já foi referencido, a Cotec, etc. Há mais algumas, mas penso que cada uma delas podia ter uma participação forte, técnica, em cada um destes seminários temáticos mais dirigidos para cada uma destas áreas. Acho que, sinceramente, de todo me parece impossível montar isto assim, com esta celeridade, para fazer isto agora no princípio de junho. Eu acho que devemos ter como objetivo fazer isto até ao final da sessão legislativa, pensando na hipótese de o fazer em julho. De forma a que o mês de junho servisse para preparar isto, porque o grupo de trabalho, para pensar nisto e para delinear estas coisas, tem de ter no mínimo algum tempo. Eu acho que a primeira quinzena, ou os primeiros 8 dias de junho, seriam indispensáveis para fechar isto e, eventualmente, fazer isto em julho. Eu não sei se estou com isto afim a ser muito pouco colaborante, mas não é esse o sentido. É no espírito de serenarmos. Eu, da minha parte, digo, não tenho muitas condições, e não sei os outros colegas como estão, para assumir compromissos para, em conjunto com o Sr. Presidente, por isto a funcionar em junho. Decididamente, eu não tenho. O grupo parlamentar seguramente ponderará, mas acho que se pensássemos isto neste registro, poderíamos, talvez, definir melhor este planeamento e desenvolver o trabalho, assumindo compromissos, mas com um calendário mais distendido um pouco.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Ramos, e depois a Sra. Deputada Ana Paula Vitorino. E o Sr. Deputado Luís Pereira.
Sr. Presidente, era só para referir a posição do PCP relativamente a esta questão da temática da introdução, ela aliás já foi referida. O que nós entendemos é que este ponto aqui de introdução marca aquilo que é o conteúdo do seminário, e por isso é que ele existe, e por isso não nos parece, aliás, na sequência do que já foi dito, não concordamos completamente com a participação de uma entidade desta natureza neste ponto. Ela poderá ser chamada em pontos específicos em que é possível, em que se entenda necessário, aliás, como a Comissão sempre fez. Agora, nós até podemos fingir que esta não é uma empresa de consultoria, que estas empresas de consultoria não representam os interesses das grandes empresas de investimento no espaço público, que não estão do lado do interesse. Podemos fingir isso, mas o grupo parlamentar do PCP não quer fingir e por isso entende que isto não é adequado.
Senhora Deputada Ana Paula Vitorino.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu antes de fazer os comentários que sinto na obrigação de fazer, quero dizer que é sempre muito, muito fácil fazer comentários sobre uma proposta apresentada. É mais difícil fazer essa proposta. E eu volto a dizer que o Sr. Presidente tem o mérito de pôr em cima da mesa para discussão uma proposta e que é desagradável para o Sr. Presidente, mas também é desagradável para todos nós estarmos precisamente no mesmo âmbito da Comissão a fazer aquilo que é uma coisa natural e saudável, que é fazer críticas sobre esta proposta. E eu abstenho-me de fazer críticas de conteúdo, mais críticas de conteúdo, porque entendo, efetivamente, numa reunião de petit comité, enfim, se fazem propostas sem ter este tom de crítica que aparentemente tem ao fazermos aqui alguns comentários. Mas queria dizer que já contactámos com o coordenador do grupo parlamentar, que concorda que se avance com esse grupo informal para preparar estes seminários. E devo dizer também, Sr. Presidente, que do ponto de vista mediático, não concordo que se façam seminários em julho e agosto. Ou assumimos que temos tempo a preparar em junho, ou não vale a pena estar para preparar para julho, porque eu sei por experiência própria que em julho seminários desta natureza, não sei se o deputado Jorge Fão concorda, em seminários desta natureza, se calhar era melhor apontarmos mais para setembro, se não tivermos tempo para preparar para julho. Sem prejuízo de eu achar, se tivermos efetivamente interessados, conseguimos preparar para junho. Se nos empenharmos nisto, eu pessoalmente já preparei seminários em menos tempo do que isso. Sei bem que é um período complicado, que vamos entrar em campanha eleitoral e que provavelmente a maior parte das pessoas não estará com disponibilidade para esta matéria. Mas ou entendemos que efetivamente vale a pena fazer o esforço e há um grupo que trabalha sobre esta questão e se compromete a ter isto preparado em junho, ou então assumimos aqui que temos mais tempo, e apontamos já para setembro para uma entrada mais impactante deste ciclo de seminários e depois com uma cadência já preparada, que nós admitiremos mensal, bimestral, enfim, como entendemos. Não vale a pena é estarmos a protelar essa decisão, porque de hoje para amanhã eu julgo que não se consegue fechar. Mas isso não compromete o junho, na minha opinião. Podemos trabalhar por telefone, podemos trabalhar por mail, podemos trabalhar e até nos podemos encontrar alguns no país ou no Parlamento. Mas deve ficar já definido se apontamos para junho ou se apontamos para setembro, porque senão isto não irá correr bem se não ficar já combinado se quer uma coisa ou outra.
Não, ainda tenho o Sr. Deputado Luís Pereira inscrito, só duas pequenas referências. Não tenho qualquer problema em conviver com a crítica. Agora, esta é a segunda vez que eu trago à Comissão uma proposta para a realização dos seminários. Trouxe num primeiro modelo há vários meses atrás. A essa proposta só recebi um único e-mail do deputado João Ramos com a sugestão para indicar dois nomes e algumas entidades que gostaria de ver envolvidas no conjunto de seminários que foi então proposto. E esta é a segunda tentativa que faço para este efeito, quase no final da terceira sessão legislativa. E o ponto para mim, relativamente à data em que nos encontramos, é saber se ainda fazemos isto em tempo útil da terceira sessão legislativa, e aí só vejo o mês de junho, ou se deixamos isto deslizar e já vai para a última sessão da legislatura. E, portanto, nesse caso, parecer-me-ia, até do ponto de vista político e para todos os grupos parlamentares, que haveria aqui uma penalização política pelo facto de só no último ano dos trabalhos parlamentares nos termos lembrado que existe também alguma coisa do mar nas competências que nos estão atribuídas para esta comissão. E, portanto, era um pouco também sinalizar aqui a importância ainda em tempo útil. Em todo o caso, Sr. Deputado Luís Pereira, faz favor.
Sr. Presidente, eu retomava um bocado aquilo que foi a intervenção da Sra. Deputada Ana Paula Vitorino e também queria dizer-lhe, e aliás temos falado e eu sou testemunha da preocupação que o Sr. Presidente tem tido com a realização desta iniciativa e reitero aquilo que a Deputada Ana Paula Vitorino disse, quer dizer, acho que o pontapé de saída de ter apresentado um modelo é muito bom porque vai ajudar um produto final diferente e portanto isso, acho que esta comissão reconhece no Sr. Presidente esse trabalho que tem procurado desencadeado. Agora, do ponto de vista político e do ponto de vista logístico, o que é que me parece? Fazemos uma reunião, uma sessão desgarrada em junho, mesmo do ponto de vista mediático, pode não ser a melhor solução para aquilo que nós pretendemos. Nós pretendemos ter, durante algum tempo, atenção para aquilo que nós estamos a fazer, para aquilo que nós estamos a debater. E, portanto, para nós, embora... Se para o Sr. Presidente for importante fazê-lo ainda nesta sessão legislativa, também com certeza que estaremos aqui para que isso se concretize. Mas acho que nós achamos que do ponto de vista do impacto, arrancarmos em setembro, termos tudo definido até meados de junho, temos todo o processo definido, todo o processo com oradores, com temas, porque estarmos até amanhã, ao final da manhã, a procurar montar um primeiro seminário, acaba no fundo por prejudicar um bocadinho o debate sobre o conjunto de objetivos, o conjunto de temáticas, porque temos a obrigação de o fazer já. Do nosso ponto de vista, é como eu digo, fecharmos o processo até meados de junho relativamente a este grupo informal e arrancar logo em setembro com estes seminários e procurar fazê-los com periodicidade mensal ou outra que venha a ser definida. Por outro lado, pronto, eu não vejo mal nenhum, isto foi um tema também que foi aqui abordado relativamente à participação de uma empresa privada com o facultar alguns dados que têm, que são recolhidos em várias fontes, e portanto nós compreendemos que o Sr. Presidente foi procurar aquilo que mais se consulta, e portanto nós não vemos problema nenhum em que haja não só a Price, mas outras empresas privadas ou institutos públicos a poderem participar com os seus dados e com as suas informações sobre esta matéria. Pensamos que é útil termos também, até para percebermos a compatibilização que possa existir ou não de dados estatísticos, que eu também tenho a mesma opinião que o Sr. Presidente, há no fundo algumas lacunas que a própria procura de informação de várias empresas privadas e institutos públicos nos poderá ajudar. E, portanto, se calhar, disseminar, não só pela Price, mas por outras instituições, alguns dados sobre aquilo que é o mar e a economia do mar, fosse útil. De qualquer forma, não queremos também, e se isso for importante para a mesa, fugir a fazer-se um seminário nos finais de junho, mas, sinceramente, do ponto de vista de podermos ter aqui uma estrutura forte, uma estrutura atrativa, uma estrutura que nos possa mobilizar a todos, eu penso que valeria a pena perder duas ou três semanas a prepararmos isto bem preparado e com um consenso generalizado e depois arrancarmos em setembro. E também, eu também já ouvi falar por aí em algumas iniciativas que outras comissões podiam querer fazer relativamente ao mar. E, portanto, eu julgo, nós também temos a consciência que algumas destas matérias, do ponto de vista da partilha de tutelas em termos de governo, até queria dificuldades, estamos a falar na questão do Ministério da Defesa no que respeita às questões da soberania, estamos a falar do Ministério da Economia no que respeita aos portos e atividades portuárias e portanto, eu acho que era muito importante que o Sr. Presidente na próxima reunião de Presidentes de Comissão ou através de outro mecanismo qualquer, desse nota já de que a Comissão da Agricultura e do Mar vai desenvolver um conjunto de ações, de conferências, de seminários sobre esta matéria e que naturalmente gostaria de ver associadas outras comissões, mas deixar claro que a iniciativa é nossa, é da Comissão da Agricultura e do Mar e marcar uma posição que se entretanto se desencadeia uma iniciativa por parte da Comissão, ficamos assim um bocado no meio caminho. De qualquer forma, como digo, nós seguiremos aquilo que for a sua decisão final, porque também compreendemos que tem dado tanto a este processo que também merece esse reconhecimento, mas fica a nossa opinião sincera sobre a melhor forma de podermos concretizar isto.
Ana Paula Vitorino, queria acrescentar.
Vasco, é o seguinte, eu já há pouco esqueci-me. Eu sei que na Comissão de Negócios Estrangeiros está a ser preparada uma iniciativa. Não sei qual é a dimensão, porque disseram isso porque queriam que eu desse apoio, mas não sei exatamente ainda, não sei exatamente o que é que está a ser preparado. Mas julgo que não são nem conferências nem seminários, é mais a nível de audições, mas, é, no âmbito, porque os negócios estrangeiros efetivamente também têm algumas competências sobre isto, na perspectiva da internacionalização, enfim, dessas coisas, mas está de facto a ser preparado, e eu até pensei que fosse do conhecimento do Sr. Presidente. E acho que é para agora, dentro de semanas.
Então a sugestão que eu deixava era a seguinte. Vou redigir uma carta à Sra. Presidente da Assembleia, dando-lhe nota da intenção da Comissão de avançar com este conjunto de iniciativas. Nessa mesma carta, dar-lhe também nota de que gostaríamos de estender esta iniciativa, convidando todas as outras comissões que tivessem, direto ou indiretamente, matérias relacionadas com a especificidade dos temas que vamos abordar, para também estarem presentes e poderem participar nos trabalhos. Em segundo lugar, agendarei para o dia 27, na próxima reunião da Comissão, um ponto específico sobre esta matéria. E deixarei ao cuidado, sobretudo dos maiores grupos parlamentares, o cuidado de se entenderem sobre este conjunto de iniciativas. E, portanto, diria aos senhores deputados, neste caso Cristóvão Norte, pela indicação do PSD, e à senhora deputada Ana Paula Vitorino, que de alguma forma assegurassem a coordenação com os outros quatro grupos parlamentares para podermos ter pelo menos um draft, uma qualquer informação até ao próximo dia 27. Caso seja necessário a minha intervenção em particular em alguma das matérias, os senhores deputados farão o favor de me dizer aquilo que for necessário. Muito bem. Senhores deputados, não sei se têm mais alguma questão relacionada com este assunto. Não havendo, queria agradecer a boa colaboração de todos. Estão encerrados os nossos trabalhos.